Mas voltemos agora então à questão da TAP. Não consigo dar garantias das datas, mas penso que foi por princípios de setembro, o Dr. Manuel Beja, efetivamente, aliás ele disse-o aqui, vem abordar a questão dos contratos de gestão e da necessidade de apresentar ou não contratos de gestão. É respondido que sim, têm que apresentar contratos de gestão. Há uma dúvida sobre quais são as orientações que devem estar subjacentes aos contratos de gestão. A resposta a isso é as orientações devem ser a do plano de reestruturação, e até é esclarecida uma dúvida que é se o plano de reestruturação não for aprovado exatamente nos moldes em que está naquele momento, não é? Porque ele estava a ser negociado, portanto podia ter alterações, como teve efetivamente, por exemplo com consequências sobre as rotas, que foi a questão dos slots. Então esse contrato de gestão, trabalham os contratos de gestão com base naquilo que são as métricas que nós conhecemos agora, e há abertura do nosso lado para fazer uma renegociação dos contratos de gestão, se for esse o caso lá mais à frente. Eu penso que também em setembro o Dr. Manuel Beja manda uma carta, aliás ele deu-me informação prévia sobre isso, manda uma carta que não é uma proposta de contrato de gestão, é uma proposta de que para fazer os contratos de gestão há uma pré-condição. Aliás, havia mais uma outra questão, mas a pré-condição principal era o tema dos seguros. Esse tema dos seguros é avaliado. Como eu disse, ele é avaliado. Eu, aliás, creio que dei uma resposta ao Dr. Manuel Beja. O Dr. Manuel Beja insistiu no tema, foi buscar um parecer jurídico até. Isso tudo foi agarrado nisso tudo, foi mandado isso para o, como eu disse há pouco, para um parecer da DGTF e para um parecer da Inspeção-Geral de Finanças. Houve depois mais algumas insistências sobre o tema e chegamos a dezembro. E em dezembro ocorrem dois factos que são muito importantes. O primeiro é aprovado o plano de reestruturação. Portanto, com a aprovação do plano de reestruturação passamos a ter métricas para aplicar aos contratos de gestão. E, portanto, não há razão nenhuma para todo o trabalho de detalhe tem que ser feito. Uma coisa é ter um conjunto de objetivos, outra coisa é ter indicadores para medir esses objetivos, é ter metas associadas a esses objetivos, pesos associados a cada um dos objetivos e, mais do que isso, qual é o grau de exigência que nós vamos introduzir na execução daquilo que são as orientações que ali existem, que é no plano de reestruturação. Portanto, passou a haver condições para... Mas volto a dizer, até eu sair, a TAP não apresentou a proposta de contratos de gestão. O segundo elemento, que é extremamente importante, nós estivemos a trabalhar isto muito longamente durante o ano 2021, foi nós fizemos, sai uma portaria, não me recordo o dia 20, 21 de dezembro de 2021, sai uma portaria que altera o modelo de fixação e avaliação dos contratos de gestão. E, portanto, que muda, dá referenciais diferentes sobre graus de exigência, portanto, objetivos que são objetivos de natureza específica daquele membro do Conselho de Administração, objetivos que são comuns, portanto, trabalha, dá referenciais, estabelece limites para os pesos de cada uma dessas coisas e, portanto, passamos a ter, especialmente depois do contexto de Covid, passamos a ter aqui dois instrumentos que permitiam a apresentação dos contratos de gestão. O que é certo, Sr. Deputado, é que os contratos de gestão, no caso da TAP, pelo menos até eu sair, eu não sei se eles foram apresentados, se não, até eu sair, portanto, em março de 2022, os contratos de gestão não foram apresentados pela TAP. Peço desculpas, já agora uma precisão. Os contratos de gestão não são apresentados pela TAP. Os contratos de gestão são apresentados por cada membro do Conselho de Administração da TAP. Normalmente são as empresas que tratam tudo em conjunto, mas eles são para cada um dos administradores.
Muito obrigado, Dr. Miguel Cruz. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos agora ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Bruno Aragão.
Obrigado, Sr. Presidente. Algumas questões rápidas para ir fechando novamente, enfim, informações que vamos tendo de várias pessoas. Primeiro peço que confirme, enfim, já aqui tivemos declarações do Comendador Humberto Pedrosa, do Dr. Miguel Frasquilho, do Dr. Jaime Andrés, que confirmam que as prestações acessórias continuaram, pelo menos até à Operação Harmónica, na empresa e pedia-lhe que o confirmasse também, porque enfim, assim no fundo vamos tendo já várias pessoas a dizer a mesma coisa, o que facilita um pouco as conclusões. A segunda questão tem a ver com a negociação com a União Europeia, que foi uma questão que também surgiu em audições anteriores, que é quem deveria ter negociado ou quem não negociou, com alguma dúvida que ficou sobre se deveria ter sido a TAP ou não. E aquilo que nos foram transmitindo é que quem deveria negociar, porque é quem negocia sempre com a Comissão Europeia, é o Estado português, representado naturalmente pelo Governo, e não a empresa ou uma empresa diretamente, e portanto pedia que pudesse confirmar também isso. As últimas três questões têm exatamente a ver com esta questão final que colocou, e com esta ideia de que o seguro, de que a ideia de um seguro de risco ou de cláusulas de risco estão misturadas ou foram sendo misturadas com os contratos de gestão. E isso surge, enfim, naquilo que vamos apurando, da percepção que os administradores da TAP tinham da necessidade de haver um seguro com uma cláusula, enfim, robusta, que face à dimensão da empresa e dos riscos da empresa pudesse, enfim, suportar o que é a sua própria atividade enquanto gestores. O doutor, o ex-CFO, o doutor João Weber Gameiro, falou um pouco dessa questão, mas as datas são depois muito próximas. Nós, de facto, temos, a 14 de setembro, um e-mail, uma carta do presidente do Conselho, ex-presidente do Conselho de Administração, sobre essa matéria. Depois, a 7 de outubro, temos novamente um e-mail do Dr. Manuel Beja, que lhe é endereçado diretamente, portanto, ao Dr. Miguel Cruz, com 5 pontos. A carta começa com: venho sistematizar o e-mail, venho sistematizar os temas de trabalho que temos atualmente em comum. Portanto, até alguma confusão que foi ficando, as questões financeiras eram sempre diretamente encaminhadas pela TAP para a tutela financeira. E num dos pontos, o ponto número 2, diz: contratos de gestão dos administradores da TAP, que se subdivide em duas alíneas, A e B. A primeira, a linha A, diz: responsabilidade dos administradores. E mais abaixo detalha-se e diz assim: o tema 2A depende dos pareceres que pediu, e o próximo passo deverá ser uma reunião com os secretários de Estado, Tesouro, Infraestruturas, na altura não se chamava ainda assim, e a TAP. Aguarda os inputs da par pública sobre o ponto 2B, que é o ponto dos objetivos, e aí já percebemos, a engenheira Alexandra Reis também falou um pouco disso na sua audição, sobre a dificuldade de estabelecer objetivos antes da aprovação do plano de reestruturação. Mas depois, curiosamente, mais tarde, já em janeiro, a meio daquele janeiro crítico, enfim, que tem a ver com o processo de saída da engenheira Alexandra Reis, é enviado o tal parecer para o Ministério das Infraestruturas e para o Ministério das Finanças, o tal parecer da Linklaters, que deixa, enfim, que fala exclusivamente na tal cláusula de risco, enfim, que aborda custos e indenizações, no tal, ou na tal cláusula 5, onde se procura desmistificar ou pelo menos contrariar o parecer da DGTF sobre essa cláusula e sobre como ela era fundamental para os trabalhos, aliás, para os administradores da TAP, e como ela poderia ser incluída nos contratos de gestão, mesmo ao abrigo do Estatuto do Gestor Público e do regime jurídico, enfim, e no parecer procura-se rebater essa dificuldade. E, portanto, estes seguros, vamos chamar assim de uma forma mais geral, eram fundamentais na perspectiva dos administradores, portanto, também não vou qualificar. E as questões que eu faço são, em primeiro, porque é que a DGTF pediu esses parceiros, se isso acontece com os diferentes contratos de gestão, ou se havia alguma especificidade nestas propostas que aqui aparecem já como minutas do contrato de gestão, é assim que lhe chamam. Se a questão que pode ter atrasado ou não esses parceiros e depois a assinatura destes contratos é de facto essa cláusula de risco e o diferendo, ou pelo menos uma diferente percepção da parte dos administradores da TAP. E por fim, enfim, já acabou por responder isso, tinha conhecimento deste parecer da Linklaters de 12 de janeiro, mas já respondeu a isso na questão anterior e portanto as minhas questões sobre esta matéria eram essas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Cruz.
Vamos ver se eu consegui tomar nota de tudo. Confirmo que as prestações acessórias continuaram na empresa e continuaram na empresa até 30 de dezembro de 2021, à altura em que são, de facto, instrumentais para cobrir prejuízos passados. Depois, a questão de quem é que deveria ter negociado, se a TAP deveria ter negociado ou não. Não, Sr. Deputado, a prática da Comissão Europeia, e penso que, apesar de tudo, faz algum sentido, é de que a Comissão Europeia negocia com o concedente do auxílio. E, portanto, verifica com o concedente do auxílio a compatibilidade com as regras, não com o beneficiário do auxílio. Nas primeiras reuniões que nós tivemos em 2020, uma das questões que precisamente nós colocámos foi de que, por uma questão, enfim, de facilidade, gostaríamos de ter a TAP a acompanhar as primeiras reuniões, e o que nos foi dito claramente isto, que a TAP era beneficiária e, portanto, não deveria estar nas reuniões. E, portanto, não devia estar nas reuniões de negociação. Portanto, o que é que nós aplicámos a partir daí como estratégia? Foi o que nós fazíamos sempre reuniões preparatórias, portanto, em que a informação era toda ela transmitida à TAP, e era pedida informação à TAP, obviamente, porque a informação da TAP era absolutamente essencial para as discussões que nós tínhamos, e fazíamos isto com muita frequência, portanto, com muita regularidade, porque também tínhamos reuniões com a Comissão Europeia com muita regularidade. Primeiro aspecto. E segundo aspecto, a TAP, nós depois conseguimos que a TAP passasse a participar, e passou a participar em diversas das reuniões, passou a participar nas reuniões sempre que estavam em causa, portanto, sempre que estava em causa a discussão de questões de natureza mais técnica. A TAP passou a participar em várias das reuniões, especialmente numa fase final, passou a participar em várias das reuniões, mas obviamente as reuniões eram de discussão muito técnica, e depois normalmente havia depois a seguir uma reunião onde se fechavam os temas. A questão do seguro, eu aqui penso que não posso dizer muito mais do que aquilo que já disse. A DGTF não pediu propriamente os parceiros. Os parceiros surgem como reação a um parecer da DGTF, em que a DGTF, portanto, assinala que de facto não existe base legal para. Pronto, agora, aquilo que é enviado, é bom só perceber isto. O que é um contrato de gestão? Um contrato de gestão, na prática, tem, se eu quiser separar dois por blocos, tem dois blocos. Tem um clausulado, que é um clausulado de natureza genérica, e é nesse clausulado que o que é feito pela Linklaters e pelo exercício que é feito pela TAP, enfim, é a introdução ou a inclusão nesse clausulado de alguns aspectos, entre os quais a questão da responsabilidade dos administradores. Mas depois a seguir, e o que é o grande elemento de discussão, porque o clausulado é standard, eu até, tanto quanto eu sei, a TAP terá utilizado como base o clausulado, o clausulado de outra empresa. Portanto, e depois fez as respectivas adaptações. Portanto, o que há é um anexo, o que há depois é um anexo onde tem a descrição de objetivos, e eu quando digo que o clausulado é genérico, porque o clausulado depois inclui coisas como quem é que faz a comprovação, o órgão de fiscalização, como é que se faz isso. Não quer dizer que não haja adaptações que tenham que ser feitas aqui. A TAP, por exemplo, tem uma comissão de vencimentos e, portanto, admito que tivesse que fazer adaptações a esse clausulado, porque o órgão de fiscalização, se calhar, é genérico demais no caso da TAP. Mas, portanto, depois a seguir há um conjunto de quadros onde estão os indicadores, as metas, os objetivos, quanto é que se mede, os intervalos, quanto é que pesa cada um dos objetivos. Portanto, e isso nunca foi apresentado. Eu esta questão... Eu tenho só que, vale a pena só, abordar, insistir aqui só na questão do seguro, porque eu acho que este tema é um tema importante, que é o seguro, como as empresas públicas têm o seguro, têm o D&O. Portanto, Quer dizer, há empresas que estão excepcionadas, isso normalmente tem a ver com valores, dimensão, ou nível de ativos, etc. Mas tem o seguro.